com o Dr. Manuel Canezin. Ele é médico cardiologista, presidente da Rede Brasileira de Insuficiência Cardíaca e também é professor titular da Universidade de Londrina. Está ao vivo por telefone conosco aí do Paraná. Dr. Manuel, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Obrigado, bom dia.
Doutor Manuel, vamos entender um pouquinho. Nessa data hoje, né, no ano de 2019, o que é importante quando a gente fala em hipertensão, a gente saber quais são as novidades no controle da doença e também na prevenção?
Então, a novidade maior que a gente pode deixar de sugestão, primeiro, que é importante as pessoas procurarem fazer o diagnóstico da doença, porque é o que nós chamamos, é um assassino silencioso. A maior parte dos pacientes, eles não sentem nada. Eles só vão sentir quando existe um evento que ocorreu, ou seja, uma insuficiência renal, um infarto, um AVC, um derrame. Então, isso é muito grave. A pressão, na maior parte das vezes, ela é assintomática. O indivíduo mantém essa pressão aumentada por 5, 10 anos ou fora de controle, e isso traz um problema muito grande. Então, esse é o maior recado, que procure saber se você é hipertenso. E se você for hipertenso, comece a tomar medicação e faça o controle. Porque a gente tem uma regra, que é a regra do, eu brinco, né, do 150, 50 e 25. Ou seja, 100% dos pacientes, dos 100% dos pacientes com pressão alta, em torno de 40%, 50% conhecem que tem somente. E desses que conhecem, menos de 50% tratam. E desses que tratam, em torno de 25%, 30% só controlam. Então, assim, a gente está com dados alarmantes no Brasil e no mundo também, mas no Brasil maior ainda, do controle dessa doença tão grave.
Um recente levantamento do Ministério da Saúde mostrou que um em cada quatro brasileiros adultos tem o diagnóstico médico de hipertensão. E também é uma doença que tende a aumentar com a idade. Atinge aí mais de 60% entre pessoas adultas com 65 anos de idade ou mais. E um dado que me chamou bastante atenção, doutor, eu queria lhe perguntar se existe alguma explicação para ele, tem a ver com a prevalência entre pessoas, prevalência menor entre aquelas pessoas que têm escolaridade, né? Inclusive, pessoas com mais de 12 anos de estudo, elas têm menos casos de diagnóstico. Qual é a relação? É o conhecimento, é a informação que ajuda no controle, que ajuda no combate ou na prevenção?
Então, sim. Tudo um pouco. A gente sabe que as pessoas com um nível sociocultural mais baixo, elas acabam tendo que ter uma alimentação menos regrada, uma alimentação menos saudável. Então, elas comem sanduíche rápido, elas comem frituras, elas comem salgadinhos empacotados, e todos esses produtos têm um excesso de sal. Esses pacientes ganham peso e, consequentemente, isso leva à hipertensão arterial quando vão ter 40, 50 anos de idade ou 60 anos de idade, que acaba sendo aí quase 60, 70% das pessoas acima de 70 anos de idade acabam tendo hipertensão. Essas que fazem uma vida menos regrada, vamos dizer assim, a taxa é altíssima. Então, essa é a razão, basicamente.
Claro. Doutor, qual a relação, por exemplo, da hipertensão com as questões que envolvem doenças renais?
É muito grave, né? Como eu falei, a pressão, essa pressão aumentada acima de 13 por 8,5, ela começa a gerar lesões, né, em diferentes órgãos. Lesões nas coronárias do coração, lesões nas artérias da cabeça, artérias pequenas, que podem se romper e fazer um derrame. Ajuda a aumentar a aterosclerose, o entupimento, aquela gordura que fica na artéria do coração, ajuda a aumentar e aí causa um infarto. E no rim, fazem lesões nas artérias do rim, nas artérias que são frágeis, as artérias pequenas renais. E essas lesões levam à insuficiência renal. O rim, ao longo dos anos, começa a sofrer, começa a deixar de filtrar, né? O rim é um filtro do nosso corpo, ele filtra nosso sangue das toxinas do dia a dia, ele diminui essa filtração, aumenta as substâncias tóxicas no sangue, e isso leva à morte, se a gente não providenciar o que a gente chama da hemodiálise, quando chega num estágio final. Então, é isso que acontece.
Claro, e o alerta é justamente esse, né, de que pessoas idosas ou obesas são mais propensas ainda, de uma vez com o diagnóstico de hipertensão, desenvolver esse tipo de doenças, é isso, doutor?
Sim. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, se tratar corretamente, não simplesmente tomar o remédio, porque o que a gente vê muito no Brasil e no mundo, as pessoas tomarem o remédio da pressão, primeiro não fazer o diagnóstico, não saber que são hipertensos. Segundo, quando fazem, começam o tratamento. Só que o tratamento não atinge o alvo necessário, para baixar a pressão e ter o cuidado, o controle da pressão. Aí, muitas vezes, as pessoas estão tomando o remédio, só que esse remédio não está fazendo efeito, porque não está tendo controle da pressão. E aí é muito grave. Aí a doença continua evoluindo, a lesão no rim continua acontecendo, né, nas artérias, e o quadro fica cada vez mais grave.
Doutor Manuel, a gente sabe, a gente, enquanto brasileiro, já ouviu muito falar sobre isso, né, de que a hipertensão é uma doença crônica que exige acompanhamento médico. Não dá para ficar tomando remédio e achar que aquele remédio vai ser o mesmo para sempre. A gente vem acompanhando algumas pesquisas mostrando que se aprendeu coisas novas a respeito do controle da doença. Aquela questão entre o 12 por 8 mudou um pouquinho, a questão que envolve ou a medicação ou o diurético também mudou um pouquinho. Quer dizer, os avanços vão também norteando um jeito de fazer controle diferente. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre essas novidades? O que é importante, né, a pessoa que tem hipertensão saber nesse dia de conscientização?
O mais importante é ela saber a necessidade de primeiro fazer o diagnóstico. E a hora que ela fez o diagnóstico, ela levar a sério esse tratamento, né? Porque é uma doença que tem controle, né? Então, 30% da população brasileira vai ter hipertensão, né? Tem hipertensão, 30%. Né? Claro, pessoas acima de 60, 70 anos, essa taxa passa para 60%. Então, a novidade que agora se estuda muito é a aderência do paciente. O paciente conhecer a sua doença, ou seja, o que nós chamamos de empoderamento do paciente. A responsabilidade do tratamento, ela não deve ser exclusiva do médico. Ela tem que ser do paciente, ainda mais com mídia social, com todo o recurso que nós temos hoje para gerar conhecimento. Né? Não mídia social, mas a internet e tudo isso. Então, o paciente tem que buscar esse conhecimento, chegar para o médico e falar, eu tenho hipertensão, está controlada a minha pressão alta? Eu tenho risco de fazer uma doença grave, que é insuficiência cardíaca, que é o coração inchado, né, por causa da pressão alta, que é uma das causas mais graves num controle irregular da pressão arterial, que é o coração dilata, se a pessoa começa a ter falta de ar, né, começa a inchar o corpo. Então, assim, a doença em si, a hipertensão arterial, a pressão alta, ela gera uma série de doenças. E essas quatro doenças aí, vamos dizer, a insuficiência cardíaca, coração fraco, o infarto, o derrame e a doença no rim, são as quatro principais. Então, a aderência e o empoderamento do paciente é o maior recado, talvez, porque você tem que cuidar de você mesmo, né? Não espere que o médico vá cuidar de você sem você ajudar. Ele não vai fazer isso. Ele vai te orientar, mas quem cuida de você é você mesmo.
Claro, aproveitando a sua presença aqui no programa, doutor Manuel, tem coisas que são do dia a dia, né? Rotinas práticas de quem faz o controle da pressão arterial, que é, por exemplo, um horário para tomar o seu remédio, aquele que foi indicado pelo seu médico que faz o acompanhamento da sua saúde. Tem que respeitar o horário? O que a gente precisa entender sobre essa questão do horário, de manter a medicação, de não esquecer? E também algumas reações que podem ser adversas, por exemplo, na ingestão. Aqui na Serra, nós temos o hábito de tomar um caricizinho de vinho, uma vez por dia, né? E aí tem aquela controvérsia, pode tomar quem é hipertenso, quem usa medicação, não pode? O senhor poderia orientar sobre a precisão do horário, a importância de manter o horário, e sobre essa interação com outras substâncias que a gente ingere no dia a dia?
Não, sem dúvida, o horário é fundamental, é ideal que você, é uma medicação que provavelmente vai ser pro resto da vida. Então, o que acontece? O ideal é que você possa tomar medicações uma vez ao dia só. E hoje existem comprimidos, que você toma um comprimido de manhã e faz efeito 24 horas. Todo dia é um comprimido. Nós não temos ainda uma injeção, um comprimido que dura um mês. Então, e tem alguns pacientes mais graves, que têm a pressão mais alta, que se você tomar um de manhã, um à tarde, ou às vezes dois comprimidos de manhã, um à tarde, assim, duas vezes ao dia, ou três vezes ao dia até chega. Então, é importante respeitar. Não precisa ser um horário exato, às 7 horas da manhã, mas é importante respeitar o período da manhã, a hora que acorda, das 7 às 8, 10. É importante respeitar a não falha de tomada na medicação, né? Então, assim, e também entender que é vida, qualidade de vida normal, desde que ele controle, ir no seu cardiologista, no seu médico uma vez por ano, né, ou a cada 6 meses, como ele orienta para manter esse controle, né? A bebida alcoólica, o vinho, por exemplo, não tem nenhum estudo mostrando que ele atrapalha o tratamento. Se é em quantidade moderada ou baixa, ok, pode beber, ele traz até alguns auxílios na literatura, mas se a quantidade baixa é o quê? No máximo 2 taças de vinho. Né? A gente não pode passar isso. Taças pequenas também não pode ser uma taça de 1 litro, né? Então, assim, 150, 200 ml no máximo que possa ingerir. Então, assim, isso, você não precisa mudar a sua qualidade de vida nesse aspecto. O que precisa é perder peso, diminuir o sal, né, tirar o salário da mesa. Então, algumas ações de qualidade de vida. Então, esse é o principal.
Claro. E para fechar a entrevista, doutor Manoel, eu quero aproveitar e inverter um pouco a lógica das perguntas, né? Num dia em que a gente fala em conscientização sobre o combate à hipertensão, a gente pergunta sempre muito sobre a doença. Vamos inverter a lógica, vamos falar sobre a saúde. Como a gente preserva a saúde do coração? Como é que a gente faz o nosso coração ficar forte, bater no ritmo compassado que deve bater por mais tempo, com longevidade?
Boa pergunta. Então, assim, não adianta, é a prevenção, é aquilo que a gente já sabe, né, do dia a dia, mas é bom sempre repetir, né, fazer atividade física, né, pelo menos 4 vezes por semana, 3 a 4, 30 a 45 minutos, né, caminhada, não precisa ser um atleta, uma caminhada rápida, uma natação, uma bicicleta, mesmo uma caminhada no parque, diminui a quantidade de alimentação industrial. O que é alimentação industrial? É comprar comida em lata, comer um sanduíche em um restaurante fast food, você utilizar de uma quantidade de alimentos artificiais, de aqueles biscoitos, aquelas bolachas, né? Dá preferência para a comida natural, que é salada, fruta, carnes magras. Carne não tem problema nenhum, desde que seja mais magra, né? Não tem problema comer um pedaço de carne, de boi, mais magro, né? Dá preferência por peixes, né? E tudo isso, uma dieta mediterrânea, que nós falamos, né? Usar um azeite melhor, tentar evitar as frituras e evitar o excesso de peso e diminuir a quantidade de sal. Então, se você mantiver um padrão de qualidade de vida com um cuidado do seu corpo dessa forma, a chance de você se tornar hipertenso ou ter uma insuficiência cardíaca, o coração inchado, fraco, ou lesar o rim, né, e ter um derrame ou um infarto, ela diminui muito. A prevenção, ela tem que estar acima de tudo, sem dúvida nenhuma.
Tá certo. Doutor Manoel, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade em conversar com a gente hoje. Um forte abraço.
Um grande abraço. Até logo.
Obrigada.